Senhor presidente Jaime Campos, senhoras e senhores senadores e senadoras, ultimamente o Brasil inteiro debate, discute e se preocupa com a regulamentação da emenda 29 que está tramitando na Câmara Federal. Mas também o Brasil inteiro se preocupa com um tema que é recorrente, que é o financiamento da saúde no Brasil. E é exatamente sobre isso que eu venho conversar na tarde de hoje. Eu que ontem fiz um pronunciamento aqui, achando importante que esta casa, que a Câmara Federal, que as instituições de saúde desse país, que a sociedade civil organizada, que toda a sociedade brasileira debatesse novas fontes ou fontes alternativas de financiamento da saúde. Nós sabemos que o Brasil, ou melhor, a saúde do Brasil, a saúde pública do Brasil, sofre de um problema crônico, que é o subfinanciamento da saúde. Isso faz com que convivamos com uma saúde pouco eficaz, uma saúde em crise, problemas agudizados, uma dificuldade de atender à demanda da sociedade, dificuldade em se estabelecer como sistema resolutivo, um sistema universal que se propõe a ser, um sistema integral. Por isso que eu tenho apresentado a título de sugestão algumas propostas. Apresentei aqui há alguns meses um projeto de lei, senador Pimentel, que destina 15% das multas de trânsito para a saúde. O ano passado, o Brasil gastou mais de 200 milhões de reais só com internação de vítimas de acidente de trânsito. Entretanto, hoje, nem um centavo dessas multas vai para a saúde. Eu propus, sob forma de projeto de lei, que os prêmios não reclamados das loterias fossem também destinados à saúde. Só o ano passado, esses prêmios chegaram à cifra de 176 milhões, prêmios não reclamados. Eu sugeri que a tributação do cigarro, parte dessa tributação, fosse destinada à saúde. Para se ter ideia, o ano passado, em 2010, o SUS gastou algo em torno de 300 milhões de reais com patologias ou com doentes comprometidos com patologias diretamente ligadas ao uso do cigarro. Portanto, eu acho justo que essa substância sofra um tributo, mas que esse tributo seja revertido para combater os malefícios que o cigarro desenvolve no organismo humano. Sabendo-se que o cigarro é responsável por 90% dos cânceres das vias aéreas superiores e 30% dos demais cânceres. Sabendo da importância dessa substância no desenvolvimento das doenças coronarianas e o prejuízo social e as horas não trabalhadas de cidadãos e cidadãs que, pelo fato de terem contraído uma patologia provocada pelo cigarro, deixam de produzir para a nação. Então, acho que essa tributação é mais do que justa. Que se crie um tributo específico nas bebidas, mas que também sejam destinados que seja destinado para a saúde, que se crie uma contribuição para a saúde nos grandes eventos que não sejam eventos religiosos ou culturais. Todos nós sabemos que os grandes eventos, os grandes aglomerados, sempre desperta o uso exagerado das bebidas alcoólicas e sempre provoca uma maior elevação da violência urbana e, com isso, aumenta o trabalho, a procura dos serviços públicos de saúde. Eu sugiro que a gente faça a discussão sobre a DRU. A DRU, que, por sinal, se vence agora em dezembro, mas que deverá ser renovada até 2015, que é a desvinculação da Receita da União. A minha proposta é que aconteça com a Seguridade Social, que só o ano passado contribuiu com 46 bilhões de reais para a desvinculação da Receita da União. E esses recursos da Seguridade Social também retira da saúde uma contribuição importante que poderia e deveria estar na saúde, para a saúde e contribuindo com a saúde da população e da sociedade brasileira, melhorando os serviços de saúde, melhorando a proposta de saúde oferecida à população. Portanto, eu proponho, eu sugiro que haja uma desvinculação da saúde da DRU, a exemplo do que aconteceu com a educação em 2009, que houve uma diminuição lenta e progressiva da participação da educação na receita da DRU, que passou a não mais contribuir a partir deste ano, 2011. A desvinculação da educação da DRU aumentou o aporte na educação de aproximadamente 10 bilhões. É mais ou menos esse raciocínio que eu faço e é mais ou menos essa quantia que permanecerá na saúde e seguramente vai contribuir para melhorar a qualidade da saúde oferecida ao povo brasileiro. Eu também acho que deveríamos abrir a discussão para sabermos qual seria a contribuição efetiva que as seguradoras poderiam dar para a saúde. Também defendo o incentivo governamental para que as empresas ofereçam assistência suplementar de saúde aos seus funcionários, aos seus servidores. A assistência suplementar no Brasil atende 47 milhões de brasileiros, 47 milhões de vidas. Ou seja, eu posso fazer um raciocínio ao contrário. São 47 milhões de brasileiros que não se utilizam do Sistema Único de Saúde porque dispõem de uma assistência suplementar de saúde. Agora imaginem se jogarmos dentro do SUS 47 milhões de vidas. Seguramente teremos um colapso no Sistema Único de Saúde. E aí onde vem o raciocínio. O governo precisa incentivar para que mais e mais pessoas, para que as empresas ofereçam aos seus funcionários a opção de uma assistência suplementar de saúde, um plano de saúde, que ofereça uma operadora de saúde para que eles possam ter a sua assistência médica garantida. E, com isso, desonere o serviço público de saúde já tão requisitado, tão procurado pela população. Defendo também que se apresente uma legislação, senhor presidente, que permita que a doação aos serviços públicos de saúde recebam, do ponto de vista fiscal, o mesmo tratamento que é dado pela Lei Rouanet, que é dado pela Lei do Audiovisual, que é dado às doações ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é dado a doação ao Programa de Apoio Direto a projetos desportivos e paradesportivos. Só desta forma haverá um estímulo à doação direta ao serviço público de saúde. Seria uma contribuição voluntária, mas que houvesse um benefício fiscal para quem doou. Então, são várias opções de fontes alternativas para a saúde que a gente precisa estabelecer um debate, discutir, de formas que se possa contribuir com a saúde pública do Brasil. Uma saúde pública muito pobre, carente, sobretudo nos interiores mais longínquos do Brasil, nos mais longínquos rincões desse país, onde a pobreza impera. E onde existe uma pobreza imperando, existe uma incidência maior das doenças tropicais, das doenças ditas doenças da pobreza, a desnutrição, a verminose, as doenças de veiculação hídrica, enfim, essas doenças características do terceiro mundo. E o Brasil, ou se encontra no Brasil, em algumas regiões, uma característica de extrema pobreza, de acentuada pobreza. Universo esse que a presidenta Dilma está querendo acabar, e nós confiamos que ela consiga acabar, que são os 16 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza. Mas, com prazer, concedo uma parte ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Paulo Davi, eu quero apenas cumprimentar a Vossa Excelência, que, como médico, traz uma contribuição de um conjunto de sugestões para que nós possamos realmente resolver a questão do dinheiro para a saúde. É evidente que, além dessas sugestões, eu diria que, em primeiro lugar, está o firme combate à corrupção no nosso setor. Parabéns, portanto.
Eu agradeço, ilustre senador Mozarildo. E é verdade, senador Mozarildo, Vossa Excelência tem se notabilizado nesta casa pelo combate implacável à corrupção. E até porque o seu Estado tem sido manchetes em jornais de circulação onde existe uma malversação dos recursos destinados à saúde. E Vossa Excelência tem sido um incansável combatente a esses desvios. E a propósito, senador Mozarildo, tem uma lei de minha autoria tramitando, um projeto de lei de minha autoria tramitando nesta casa, que transforma os desvios de recursos e bens da saúde em crime hediondo. Porque eu entendo que o indivíduo que desvia recursos da saúde, ele está condenando à morte ou a sequela grave, ou levando um prejuízo qualquer à saúde de um cidadão humilde ou de uma criança. É alguém que, em função do desvio dos recursos da saúde, não teve acesso a uma sessão de hemodiálise, ou não teve acesso a uma cirurgia, ou a um procedimento cirúrgico, ou a um antibiótico. Enfim, a qualquer tratamento que aqueles recursos desviados comprometeram a sua execução. Portanto, eu acho que transformar os desvios de recursos da saúde em crime hediondo, eu acho que é imperioso para a nação brasileira. Nós precisamos combater firmemente a corrupção, combater com coragem, porque onde existe corrupção, não haverá progresso, não haverá benefício para a sociedade. Portanto, eu trouxe nesta tarde aqui, nesta tribuna, algumas contribuições, algumas sugestões para auxiliar o financiamento da saúde pública no Brasil. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.